Leitura do Evangelho segundo João, capítulo 1, versos 29 a 42. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe agora na leitura e na meditação da sua santa e bendita palavra. Amém. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: Após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. E João testemunhou dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de dois de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que os seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre. Onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora décima. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a figura do Cordeiro está presente na história de Israel desde a sua origem. Começa lá no livro de Gênesis, com Deus providenciando um carneiro para Abraão em lugar do seu filho Isaque. Foi o sermão que o pastor Alisson pregou domingo passado à noite. Muito tempo depois, às vésperas da saída do povo do Egito, na primeira Páscoa, o sangue do cordeiro foi aspergido nos batentes das portas das casas, né, do povo de Deus, a fim de livrar os primogênitos israelitas de serem mortos pelo anjo exterminador. Mais tarde, já sob a lei de Moisés, cordeiros eram diariamente, um pela manhã e outro no entardecer, sacrificados para perdão de pecados. E ainda, no livro do profeta Isaías, capítulo 53, o servo sofredor, o Messias, é comparado a um cordeiro levado ao matadouro. Todo esse repertório estava na memória do povo de Deus. E também estava no coração e na mente de João Batista. Por isso, quando João, o precursor do Messias, ele se vê diante do Filho de Deus, ele aponta para Jesus, dizendo: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E com isso ele aponta qual seria a missão principal do Messias, morrer no meu lugar, morrer no seu lugar, morrer no nosso lugar, libertando-nos da escravidão do pecado. Jesus Cristo, é muito interessante porque nesse Evangelho de João, no capítulo 19, verso 14, é nos dito que no mesmo dia em que Jesus estava, no mesmo dia em que estava sendo sacrificado no templo o Cordeiro, lá aparece a expressão para a Seve Pascal, sexta-feira. No mesmo dia, no mesmo período em que um cordeiro estava sendo imolado no templo, o Senhor Jesus estava sendo imolado na cruz. E com isso, o autor do quarto evangelho, João, ele está querendo nos comunicar que Jesus Cristo é o verdadeiro Cordeiro Pascal. Só que esse Cordeiro Pascal não estava sendo oferecido por homens, mas estava sendo oferecido pelo próprio Deus. O único sacrifício capaz de realizar o que nenhum sacrifício de animal efetivamente conseguiu. Qual seja? Tirar o pecado do mundo. Por meio do seu sangue derramado na cruz, Jesus obteve de uma vez por todas, de maneira perfeita, o perdão de Deus para os pecados do mundo inteiro. É isto que é dito na palavra. Os meus e os teus pecados estão incluídos aí. Porque em Apocalipse capítulo 5 verso 9, nos é dito que Jesus é o Cordeiro que foi morto, e com seu sangue comprou para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então eis o sacrifício perfeito, eis o Cordeiro perfeito, sem mácula, que tomou o meu lugar e tomou o seu lugar. Mas então, nesta manhã, eu pergunto a vocês, aqui reunidos e aqueles que nos acompanham pela internet, diante desse maravilhoso Cordeiro, que com o seu sangue nos comprou para Deus, qual deve ser a nossa resposta, a nossa decisão? Qual deve ser a tua resposta, a tua decisão? Daí, voltarmos a nossa atenção para o texto que acabamos de ler, porque nós vamos encontrar neste texto, à luz do discípulo André, e do outro discípulo que não é nomeado, mas que os estudiosos entendem e concordam que provavelmente seja o próprio autor do quarto evangelho, não João o Batista, mas João o Evangelista, que seja outro discípulo. Mas nós vamos então ficar com o André na nossa mente, tá bom? Vamos escolher, fazer essa escolha hermenêutica aqui, vamos ficar com o André, porque ele é nomeado aqui, não que o outro não seja importante, mas vamos ficar com o André. E vamos olhar para o André, e vamos ver então a partir da experiência do André, qual deve ser a minha decisão, a sua decisão, amém? Em primeiro lugar, diante do Cordeiro de Deus, que é o tema da nossa série, que hoje encerramos esta série. Diante do Cordeiro de Deus, desse maravilhoso Cordeiro de Deus, a minha primeira decisão, ou a nossa primeira decisão, deve ser a de seguir o Cordeiro de Deus. Nós somos desafiados a seguir o Cordeiro de Deus. Olha o que está dito aqui no texto que nós acabamos de ler. E vendo Jesus passar, verso 36, João está dizendo, eis o Cordeiro de Deus, verso 37. Os dois discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. Seguiram o Cordeiro. E é interessante, irmãos, notarmos que num primeiro momento, André seguia João Batista. Isso já nos revela muita coisa acerca do caráter do André. Nos revela que ele era um homem que estava em busca. Nos revela que ele era um homem que compartilhava a esperança de Israel, a vinda do Messias. E ele queria conhecer mais profundamente a palavra de Yahvé, a palavra do Senhor. Porque depois de 400 anos de silêncio profético, entre o último profeta lá do Antigo Testamento, Malaquias, transcorreram 400 anos sem que fosse levantado um profeta. E eis que surge João Batista no deserto, pregando, assim diz o Senhor. André sai lá da Galiléia e vai até a Judéia, para ouvir a palavra do Senhor, por meio da boca do seu profeta, do João o Batista. Porque ele queria conhecer mais profundamente aquilo que o Senhor tinha para a vida dele, para o seu coração. E ele se uniu a João o Batista e ele começou a seguir João o Batista. Por sua vez, João o instruiu e o preparou para o encontro com o Messias, com o Cristo. Então, num certo dia, quando veio Jesus, e João apontou para ele, para Jesus, dizendo, eis o Cordeiro de Deus. André não hesitou e nem sequer pediu autorização para João. Ele simplesmente seguiu a Jesus, pronta, decidida e espontaneamente. Veja que interessante, irmãos. João Batista tinha muitos outros seguidores. Nós não sabemos nem qual seria o número, mas eram muitos, a ponto de incomodar a elite religiosa de Israel, centrada em Jerusalém. Porque as multidões afluíam para João, sedentas, ávidas por ouvir a palavra. E muitos decidiam permanecer com João, seguindo-o. Entretanto, o texto nos fala que somente dois, depois do anúncio de João apontando a Jesus como Cordeiro de Deus, somente dois, que aqui vemos, seguiram Jesus. Com toda certeza, João não teria ficado nem um pouco chateado se todos os seus discípulos, de igual forma, tomassem a mesma decisão. E eu só posso garantir, pelo próprio testemunho acerca do caráter de João. Ele mesmo, em todo o tempo, ele vai dizer: ele existia antes de mim, ele tem a primazia. Eu sou apenas a voz. Convém que ele cresça, que eu diminua. Eu não sou o noivo, eu sou amigo do noivo. Então, se todos os seus discípulos tivessem tomado a mesma decisão, João teria ficado extremamente satisfeito, feliz, realizado. Porque no fundo ele não queria que os seus discípulos o seguissem, mas queria que os seus discípulos seguissem o Cordeiro. O Cordeiro de Deus. E é interessante, porque aqui mesmo no Evangelho de João, no capítulo 3, nós vamos encontrar justamente o oposto. Nós vamos encontrar muitos discípulos de João enciumados, está lá no finalzinho do capítulo 3, enciumados, porque é dada uma informação de que Jesus também estava batizando ali na região do Jordão. E muitos já estavam indo até Jesus. Então esses discípulos de Jesus, de João, ficam bravos, enciumados. E vão a João e diz: olha, aquele sobre quem você dava o testemunho, João, e nem fala o nome, né? Está lá, e muitos vão até ele, enciumados. E João diz: olha, a gente não tem nada se do céu a gente não recebeu. João não entra nessa disputa, nessa concorrência. E João fala: eu só sou amigo dele, convém que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, eles também não tomaram essa decisão. E sabe, gente, estudando um pouco mais acerca disto, vocês acreditam que lá no livro de Atos, capítulo 19, passado muito tempo, João já havia morrido, o Cristo já havia morrido e ressurreto da cruz, ressurreto da tumba. Sabe o que Paulo vai encontrar na cidade de Éfeso? Discípulos de João o Batista. Está lá, no capítulo 19, eu leio para vocês. O Paulo pergunta para os discípulos: vocês receberam o Espírito quando vocês creram? E eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que pois fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Mais claro do que isso, impossível. Eles, tendo ouvido isto, aí então foram batizados em nome de Jesus. E Paulo lhes impôs as mãos, e aí veio sobre eles o Espírito Santo. O que eu quero dizer com isto? Diante do anúncio de Jesus, o Salvador, o Senhor, o Messias, muitos ainda, a semelhança dos discípulos de João, resistem. Tardam a sua decisão de seguir a Jesus. E por isso, meus irmãos, perdem muitas bênçãos. Muitas bênçãos. Quantas bênçãos aqueles discípulos de João perderam por não tomarem a mesma decisão de André, de seguir a Jesus. Não obstante, André e o outro discípulo tomaram essa decisão. Então hoje, eu pergunto para você: o que está faltando para você, diante do anúncio de Jesus, diante da revelação do Filho de Deus como sendo Ele o Cordeiro que tira o pecado do mundo? O que falta para você tomar a decisão de seguir o Cordeiro? O pastor John Piper, comentando sobre esses dois discípulos que deixaram João Batista para seguir Jesus, escreve o seguinte, peço a sua atenção, olha o que ele diz: seguir Jesus não é um ato heróico, não o seguimos como os homens poderosos de Davi o seguiram para servi-lo e protegê-lo como seu reverenciado soberano. Não! Nós seguimos a Jesus pelo mesmo motivo que as ovelhas seguem o pastor, porque precisamos ser protegidos, precisamos ter nossos pecados perdoados, somos fracos e Ele é forte, somos tolos e Ele é sábio, estamos com fome e Ele é pão, estamos com sede e Ele é a água viva. A razão pela qual esses dois discípulos de João o deixaram e seguiram Jesus foi porque Jesus é o Cordeiro de Deus. Eles são pecadores e Jesus é o removedor do pecado que eles precisavam e que nós precisamos também, e que eu preciso também, e que você precisa também. Por isso, diante do Cordeiro de Deus, que é a nossa série, a minha primeira decisão, diante dele, é segui-lo, ou não, porque ele não nos obriga. Ele simplesmente se coloca diante de nós. Mas há uma segunda decisão. Olhando para a vida do André, nós somos desafiados a conhecer mais intimamente o Cordeiro de Deus. Olhe para o André. Ele segue Jesus. E aqui então no verso 38, nós vamos ler o seguinte: e Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Verso 39, respondeu-lhes: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos... Aí há uma discussão entre os estudiosos, não vou entrar no mérito, se é o horário judaico, 4 da tarde, se é o horário romano, às 10 da manhã, não vou entrar no mérito. Porque o importante foi que aquilo impactou tanto a vida daqueles discípulos, que ele falou: a gente não pode esquecer esse encontro memorável e arrebatador, indelével, que nós tivemos com Jesus. Mas o que eu quero mostrar a partir desse texto, meus irmãos, que esta é a nossa segunda atitude diante do Cordeiro de Deus. André quis conhecer mais de Cristo. André quis gastar mais tempo com Jesus. Ele quis investir no seu novo relacionamento com o seu novo mestre. Isso fica claro na resposta que ele dá a Jesus, a pergunta de Jesus. Porque Jesus vira-se para André e pergunta: o que você quer? O que você busca me seguindo? Em outras palavras, por que você deixou a João e veio me seguir? O que você espera de mim? O que você quer? O que você está procurando? E olha, essa seria uma pergunta que teria de ser feita hoje, nos milhões que seguem a Jesus neste Brasil. O que você quer de Jesus? Eu tenho um livro lá em casa, na verdade 2, de um estudioso muito eminente, e ele fala sobre as várias faces de Jesus no cenário religioso brasileiro. Qual o Jesus que você segue? Ou se Jesus voltasse, virasse e perguntasse diretamente no seu olho no olho, cara a cara, e te confrontasse dizendo: o que você me segue? O que você procura? O que você quer de mim? Qual seria a sua resposta? Interessante, a gente lê isso aqui na Bíblia. E aí, qual foi a resposta do André? Senhor, mestre, onde tu moras? É óbvio que André não quer apenas o cartão de Jesus, saber o endereço de Jesus. Ele quer muito mais. Senhor, eu quero estar com o Senhor. O que eu quero é conhecê-lo melhor. Eu quero te ouvir. Eu quero aprender de ti. Eu quero ter acesso à tua sabedoria, à tua palavra, à tua vontade. Onde tu moras, eu quero estar contigo, Senhor. Jesus percebeu que não se tratava de um interesse passageiro, momentâneo, superficial, ou apenas de mera curiosidade. Daí então o convite de Jesus: então, venha e vê. Venha e experimente. Venha. Jesus se mostrou totalmente acessível. Porque é assim que Deus é na pessoa de Jesus. Ele nos é totalmente acessível. Ele não é um mestre cheio de burocracia, de pompa e circunstância. Ele não é alguém distante, como alguns líderes religiosos, políticos, que parece que vivem lá no Olimpo. Jesus é aquele que entende que o relacionamento é a chave para a gente conhecer a Deus. Por isso ele os convida para estarem com ele, para se dar a conhecer, para desenvolver um relacionamento pessoal, uma verdadeira amizade. Porque esse é o símbolo da amizade, na verdade é o símbolo do modo como Deus quer nos se relacionar com a gente. Lá em João 15, ele vai dizer aos seus discípulos: olha, eu não os chamo de servos, mas eu chamo de amigos. Eu te quero como amigo, como amiga. Porque é para um relacionamento de amizade que Deus enviou o seu filho, para que nós nos tornemos a semelhança de Abraão, de Moisés, amigos de Deus. E o texto vai nos dizer que eles foram, viram e ficaram, permaneceram. Esse é um outro verbo importante no Evangelho de João, que é o verbo lá, quando Jesus vai falar sobre a videira verdadeira, é o mesmo verbo, permanecer, no sentido de que a vida cristã é uma vida de permanência em Cristo. Então, eles foram, viram, e ali eles tiveram um encontro pessoal e prolongado que os marcou para sempre, e foi o primeiro dentre muitos que se seguiram. E aí eu quero trazer a palavra para mim e para você. Jesus continua dirigindo o seu convite a você, que está aqui nessa igreja, a mim, que frequenta uma igreja, e que está esboçando, e que está querendo, ou já decidiu seguir Jesus. Ele tem muito mais para você, e Ele quer que de fato você experimente um relacionamento profundo com Ele. E Ele está dizendo para você, Ele te conhece pelo nome, Ele diz: venha e veja, experimente. E é claro que Ele está dizendo que não é somente sabermos coisas sobre Jesus, mas nos tornarmos como Ele é. Seguir Jesus e desfrutar da sua amizade, da sua intimidade, é o mais fascinante projeto de vida. Não existe outro projeto de vida que esteja acima deste, isso eu posso te garantir. Fale com Paulo, ele vai dizer: ô louco, tudo que para mim era lucro, considerei-lhe refúgio. Porque não me importa mais outra coisa, senão seguir aquele que me conquistou e crescer no conhecimento do poder da sua ressurreição. Então, esse é o mais fascinante projeto de vida. E aí você talvez esteja perguntando para mim: mas pastor Zé Roberto, como que a gente experimenta esse vem e vê hoje? Porque pro André, joia, ele estava ali fisicamente do lado de Jesus, depois ele se tornou um dos apóstolos, vai ficar 3 anos com Jesus, ok. Vai comer, beber com Jesus, vai andar pelas terras da Palestina, joia. Mas e nós? Como que eu e você hoje respondemos a esse vem e vê de Jesus? Aí entra o Espírito Santo que a gente está falando aqui. Essa experiência é plenamente possível pelo Espírito Santo. Jesus batiza com Espírito Santo. O Espírito Santo nos foi dado para habitar em nós e para realizar o que lhe é próprio. E o que é próprio do Espírito? Proporcionar que nós nos relacionemos em amizade com o Cristo que não vemos. Somente pelo Espírito Santo que eu e você podemos então ter essa experiência. E o Espírito nos é dado graciosamente. É Ele que nos regenera. É Ele que nos batiza no corpo de Cristo. É Ele que nos santifica. É Ele que nos sela. Ele vem habitar em nós. Mas também, o Senhor nos tem dado meios de graça, para que experimentemos esse vem e vê. É a prática constante, regular e diária da oração, desse meio de graça maravilhoso, e da leitura e meditação das Escrituras. E sabe também como, irmãos? Junto àqueles que se acham reunidos em seu nome, em comunhão com o povo de Deus, porque onde dois ou três estiverem, eu ali. Então é na comunhão do povo, servindo uns aos outros, que eu experimento, vem e vê de Jesus. Amém? E finalmente, qual é a última atitude ou decisão que nós devemos tomar em relação ao Cordeiro de Deus? Primeiro, segui-lo. Segundo, conhecê-lo mais profundamente. E terceiro, agora vem o que é bom. Nós somos desafiados a levar outros ao Cordeiro de Deus. E foi isso que o André fez, por isso que eu fiquei nele aqui. Olha que coisa linda o que diz o texto. Versos 40, 41, 42. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão. Opa, então a gente descobre aqui que o André é irmão do Pedro. A quem disse: achamos o Messias. É claro que ele falou muito mais contente, né? Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E ele não se fez rogado, levou Pedro, Pedrão, a Jesus. E olhando Jesus para Pedro, disse: tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, rocha. Primeira coisa que André fez foi buscar o seu irmão. O testemunho começa em casa, mas não para na nossa casa, mas começa em casa. E o entusiasmo, a convicção com que André falou a Pedro: achamos o Messias. Em outras palavras, André estava dizendo a Pedro: Pedro, acabou a nossa procura. Achamos a pérola de grande valor. Isso mostra que eles estavam em busca. E uma vez encontrado, eles falam: chega, cessou, encontramos o Messias, o Cristo. Era impossível para André guardar para si a descoberta. Não conseguiu esconder a experiência que teve junto ao Senhor. Daí convidar Pedro a fazer a mesma experiência. E aí Pedro fica contagiado. E ele vai até Jesus, na companhia do seu irmão André. André não poderia prever o que estava reservado ao irmão. Ele não poderia prever. Já imaginou? E aí quando Pedro chega, Jesus fala aquelas palavras a Pedro, que nós acabamos de ler. E sabe, eu estava meditando nessa palavra de Jesus a Pedro. Era como se Jesus dissesse assim para Pedro: Pedro, você será uma bênção nas minhas mãos, Pedro. A semelhança de Abraão, ser tu uma bênção, Pedro, você vai ser uma bênção nas minhas mãos. É bem verdade que você vai dar umas cabeçadas, você vai dar umas pisadas na bola. É bem verdade que você, em algum momento, vai vacilar tanto que vai chegar ao ponto de dizer: não conheço esse homem. Mas sabe, Pedro, o importante não é se você me conhece. O importante é que eu te conheço. E você é bênção nas minhas mãos. E eu vou transformar a sua vida. E vai ter um dia, Pedro, que você vai abrir a porta do reino dos céus, por meio da pregação, para mais de 3 mil pessoas, que num único dia, confessarão e seguirão o Cordeiro. Pedro, você vai ser uma bênção nas minhas mãos. E Jesus olha para cada um de nós e diz as mesmas coisas: você vai ser bênção nas minhas mãos. Não obstante as tuas derrapadas, eu que comecei a boa obra em você, vou terminar, até o dia de Cristo Jesus. Irmãos, depois do nosso encontro com Cristo, não há experiência mais gratificante do que levar outros ao encontro do Cordeiro de Deus. Eu posso te garantir isso também. O testemunho pessoal continua sendo o melhor método para que outros conheçam Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A internet é boa, a mídia é boa, pregador, etc. Sabe qual é o melhor modo de você levar alguém a Jesus? É o seu testemunho pessoal. Eu fui levado a Cristo, já contei isso para você algumas vezes, por meio de um testemunho pessoal, de um amigo que pacientemente me evangelizou nos intervalos da escola. A gente era o intervalo, a gente ia ler o evangelinho lá dos Gideões, já contei isso aqui. Até que um dia ele me levou a Cristo. E Deus me deu já essa alegria também. Não existe nada mais gratificante do que levar outros ao Cordeiro de Deus. Concluo numa palavra, chama a banda. Numa frase. Numa frase eu encerro esse sermão. Diante do Cordeiro de Deus, tome a decisão de segui-lo, procure conhecê-lo cada vez mais e melhor, e disponha-se em levar outros ao seu encontro. Que Deus te abençoe.